Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Em Pauta. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado também pela companhia. Espero que você esteja bem e esteja se cuidando. O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde dessa terça-feira confirmou mais 120 casos novos de infecção pela Covid-19 no Paraná e mais 3 óbitos em decorrência da doença. Ao todo, 130 pessoas já morreram pela Covid-19 no estado e o número de infectados é de 2.480. 1.526 pessoas conseguiram se recuperar da doença. Segundo o boletim, 184 cidades paranaenses têm ao menos uma pessoa contaminada pelo novo coronavírus, sendo que em 47 há registro de mortes. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, com a operação técnica de Marquinhos Souto e transmissão ao vivo pela Ciclano Streaming. Na produção, Graziane Giacomini.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Nosso convidado do Em Pauta Especial de hoje é o Dr. Clóvis Arnes da Cunha, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, muito obrigado pela participação, é uma satisfação para mim estar entrevistando o senhor hoje.
Bom dia a todos os nossos radiovintes, é uma enorme satisfação estar aqui, David. David, estou à disposição para a gente esclarecer os assuntos e os tópicos mais importantes a respeito da Covid, que é esta grande pandemia que nós estamos enfrentando, não só no Brasil, como no mundo, e em especial abordar os temas referentes ao estado do Paraná.
A gente sabe que a sua agenda é sempre cheia, né, doutor? Mas muito obrigado por ter aberto um espaço para conversar com os nossos ouvintes. Falamos para rádios em diferentes regiões do Paraná. E hoje o doutor Clóvis vai tirar todas as dúvidas. Vai ser um bate-papo bastante interessante. E eu já começo, doutor, com uma notícia bem quentinha que acabou de sair. O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira o protocolo que libera no SUS o uso da cloroquina e também da hidroxicloroquina até para casos leves da Covid-19. Antes, essa medicação era utilizada somente para casos mais graves. Essa dúvida que eu tenho, que eu trago para o senhor, é a mesma dúvida dos colegas Christian, da Rádio Cornélio 98.1, e também do João Garcia, da Rádio Clube de Malé e da Rádio Guairacá de Terra Rica. Qual é o posicionamento da Sociedade Brasileira de Infectologia diante dessa decisão do governo federal agora da manhã desta quarta-feira?
Ótima pergunta. Nós temos várias notícias boas para compartilhar com vocês a respeito do tratamento. E o tratamento da Covid, dessa nova doença causada pelo coronavírus, ele se divide em dois tipos de tratamento. O tratamento que nós chamamos na medicina de tratamento suportivo, e ao longo da entrevista nós podemos esclarecer o que é isso, e o tratamento farmacológico, que é feito com medicações. Várias medicações têm um efeito antiviral, ou seja, vários remédios têm o potencial de poder ser benéfico contra diferentes infecções virais, como é o caso do coronavírus. Infelizmente, neste momento, hoje, nós não temos nenhuma medicação eficaz e segura para tratar a Covid. Então, a cloroquina, a hidroxicloroquina, tem alguns vermífugos, remédios que são usados para vermes, que no laboratório também mostraram efeito antiviral, como é o caso da ivermectina, da nitazoxanida, que também estão em estudo, e vários outros estão em estudo neste momento. Mas hoje, 20 de maio, 11:10 da manhã, nós não temos nenhuma medicação eficaz. Isso não quer dizer que amanhã, ou semana que vem, ou daqui a um mês, esses estudos que estão em andamento possam mostrar benefício. Mas, infelizmente, a notícia em termos de eficácia não é boa. O governo, ao permitir o uso pelo SUS, ele faz com que o médico possa prescrever a medicação sem custo para o paciente. Por outro lado, nós, como Sociedade Brasileira de Infectologia, a qual aqui eu represento e sou o atual presidente, nós temos que compartilhar com os nossos ouvintes, que nos dão a satisfação da sua audiência, a parte científica. E a parte científica, nesse momento, é que, infelizmente, nem a cloroquina, nem a hidroxicloroquina e nenhum desses outros remédios que eu comentei rapidamente, David, mostraram eficácia. E a preocupação que nós temos como médicos é que alguns desses estudos clínicos que já foram publicados, e depois, se você achar interessante para os nossos ouvintes, eu posso pormenorizar e dar mais detalhes, mostraram efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais que nos preocupa muito como médicos é que tanto a cloroquina como a hidroxicloroquina, que quando usado, a cloroquina para malária e a hidroxicloroquina para quem tem problema de reumatismo, que inclui artrite reumatoide e uma doença chamada lúpus eritematoso sistêmico, não mostraram nenhum efeito colateral mais sério ao ser usado na COVID, pela COVID causar vários graus de inflamação no organismo, fizeram com que esses pacientes tiveram problemas cardíacos. Esses problemas cardíacos em alguns pacientes, principalmente idosos, foram de arritmia cardíaca, e a notícia triste é que alguns desses pacientes foram a óbito por essa arritmia ventricular. Então, neste momento, a Sociedade Brasileira de Infectologia está alertando a nossa sociedade brasileira, assim como todas as entidades científicas internacionais. O que eu estou falando aqui para o Paraná, vale para o Brasil, vale lá nos Estados Unidos e na Europa, as entidades científicas formadas por médicos especialistas como nós aqui no Brasil, colocam essa preocupação de esclarecer a população que nem a cloroquina e nem a hidroxicloroquina, bem como essas outras medicações que eu relatei, têm eficácia comprovada. E o pior, pode ter efeitos colaterais.
Doutor, qual que é a diferença para o nosso ouvinte entender, para quem nos acompanha também pelo Facebook, qual que é a diferença da cloroquina e da hidroxicloroquina? E qual que é utilizada no tratamento da doença com mais recorrência? Seria a cloroquina ou a hidroxicloroquina?
Muito boa pergunta, David. Então, a cloroquina é uma medicação que ela foi descoberta já na década de 30. E desde 1934, mais ou menos por essa data, ela começou a ser usada com sucesso para malária. A malária, como todos sabem, é uma doença causada por um protozoário, não é um vírus, que é transmitido por um mosquito. Ele é muito comum lá no norte do Brasil. Não existe malária aqui no Paraná. E a cloroquina, ela, quando usada para malária, ela tem poucos efeitos colaterais, até porque a dose é uma dose de poucos dias. Quando ela foi testada in vitro no laboratório para o causador da COVID, que é o vírus SARS-CoV-2, ela mostrou que tinha eficácia no laboratório. Mas só 10% das medicações que mostram eficácia no laboratório vão se mostrar eficazes quando você testa em humanos. E a cloroquina, quando ela foi testada em humanas para a COVID, ela não mostrou benefício. Já a hidroxicloroquina, ela foi lançada na medicina em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial. E ela hoje é usada largamente. Você que nos ouve, provavelmente, se você tem artrite reumatoide, se você tem lúpus, você já usou ou deve estar usando essa medicação. São medicações usadas com muita frequência para essas duas indicações e com sucesso e com poucos efeitos colaterais. A hidroxicloroquina, quando comparada com a cloroquina, para COVID, ela mostra in vitro uma atividade maior e efeitos colaterais menores. Então, se fosse para eu, Clóvis, escolher uma droga para fazer estudos clínicos no Brasil, entre a cloroquina e a hidroxicloroquina, certamente eu escolheria a hidroxicloroquina. Porque in vitro, no laboratório, ela se mostrou mais ativa do que a cloroquina e com menos efeitos colaterais nos estudos usados em humanos. Esses estudos que eu comentei que não mostraram eficácia são estudos realizados na Europa e nos Estados Unidos. E depois, David, se você achar interessante, a gente pode entrar no detalhe dos estudos, porque que hoje nós médicos, principalmente infectologistas, intensivistas, pneumologistas, emergencistas, médicos que estão tratando os pacientes mais graves com COVID, nós damos essa informação científica. Repito, isso pode mudar amanhã ou daqui uma semana, mas hoje, 20 de maio, nós temos os dados, principalmente dos estudos que saíram agora em maio, mostrando que a medicação não se mostrou melhor do que aquele paciente que não usou remédio e teve efeitos colaterais.
E a preocupação da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Clóvis, é referente a esse uso irrestrito por parte dos médicos e que pode aumentar até o número de mortes, como o senhor contou, casos de pessoas, de pacientes cardiopatas, né?
Perfeito, David. Então, como que a gente pode minimizar esse efeito colateral cardíaco? É através de fazer eletrocardiograma diário, ou pelo menos a cada 2 dias, identificar essa alteração eletrocardiográfica. Se tem algum médico me ouvindo, vai entender do que eu estou falando. É uma alteração que aparece no eletro que aumenta o intervalo chamado QTC, e esse aumento do intervalo QTC pode levar a arritmias ventriculares que podem ser potencialmente fatais. Então, na hora que você vai distribuir cloroquina ou hidroxicloroquina para pacientes que não vão ser acompanhados todo dia e nem vão fazer eletros seriados, você corre o risco de ter essa situação. Esse efeito colateral não é comum. Num dos estudos, ele girou em torno de 2 a 3% de efeitos colaterais graves, que os pacientes, inclusive, tiveram que ser retirados do estudo. Outro chegou a 5%. Então, são efeitos colaterais que não são comuns, mas também não chegam a ser raros, e quando eles acontecem, podem ser fatais.
Doutor, uma opinião do senhor como presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, o senhor acredita que com essa liberação hoje do governo federal deste medicamento, a população tende a relaxar mais, infelizmente?
Em relação às medidas preventivas, você diz?
Em relação, exatamente, como isolamento social.
Eu esperaria, por favor, que isso não aconteça. Então, deixa eu aproveitar a oportunidade, David.
Por favor.
A nossa situação no Paraná, ela é de controle. O sistema de saúde no estado inteiro está organizado. Se não é perfeito, é um sistema que está funcionando muito bem. Porque você tem leitos de hospital, David. Você tem leitos de UTI disponíveis. Ao contrário de 6 outros estados, que é o que a gente chama de epicentros. São 6 estados no Brasil que estão numa situação grave, vários deles já não têm mais leitos de hospital nem de UTI, e aí nós temos aquela situação realmente que nos entristece muito como cidadãos brasileiros, do paciente que está grave, precisando de oxigenoterapia, precisando de cuidados hospitalares e às vezes até de respirador, para fazer o que a gente chama de ventilação mecânica, né? Que daí o respirador, falando de uma forma bem simples, substitui a função dos pulmões, não estar disponíveis. São eles os estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Pernambuco, Pará e Amazonas. Só para te dar um dado, para comparar a diferença da epidemia no Paraná em relação a esses estados, e os nossos radiovintes vão entender facilmente com os números que eu vou falar, como você mencionou no início, David, desde o início da epidemia, então nós estamos falando de algo em torno de 2 meses, o número de óbitos no Paraná foi de 130 óbitos. Então, 130 pessoas vivendo no Paraná perderam a vida por causa da Covid desde o início da epidemia.
Num pouco espaço, né, doutor? É bom
em 2 meses.
Isso, né?
Comparando com São Paulo, só ontem, David, foram 324 óbitos. Se a gente imaginar que o estado de São Paulo tem em torno de 36 milhões de habitantes, o Paraná 12 milhões, lá é 3 vezes mais populoso que o Brasil. Se você multiplicar ainda por 3 a nossa óbito aqui para ter a relação da população, assim mesmo a situação de São Paulo chega a ser 10 vezes pior do que do Paraná. E se você olhar, por exemplo, o Ceará, que é um estado até, acho que até um pouco menos populoso que o Paraná como estado, lá houve ontem, só ontem, David, 108 óbitos por Covid. Então, veja o número, 108 óbitos no Ceará, 101 óbitos em Pernambuco, 190 óbitos no Pará, 120 óbitos no Amazonas em um dia, e no Paraná, 130 óbitos a epidemia toda. Então, você paranaense que nos ouve, orgulhe-se do estado que você vive, graças a você, cidadão paranaense, que está fazendo um trabalho fantástico. Eu fico orgulhoso, David, de andar aqui pelas cidades de Curitiba, ver todo mundo, quando estão num intervalo, um espaço maior do que 1 metro, né, saindo de casa, usando máscara, nas filas do banco, filas de supermercado, filas de panificadora, respeitando o espaço mínimo que pela Organização Mundial de Saúde deve ser 1 metro, aqui em Curitiba foi estabelecido 1,5 metro, as pessoas com higienização das mãos, lavando as mãos com frequência. Então, eu particularmente queria parabenizar você, cidadão, ouvinte que está nos dando a sua audiência, o prazer da sua audiência, e reforçar que o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, Hoje, nós podemos dizer que cientificamente não vai mudar nada, porque ela não mostrou eficácia. E jamais deveria ser encarado como um substituto das medidas preventivas.
E quanto mais a gente reforça essas medidas preventivas, quanto mais a gente se cuida, mais rápido o Paraná vai sair dessa crise do coronavírus. A gente faz agora um rápido intervalo. A gente volta já, não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.